Valdinei Passos comunicando.
Pois bem, meus amigos, vamos chegando com o nosso editorial de hoje. Essas afirmações, né, algumas colocações aí do ministro da Educação, são afirmações realmente polêmicas, desnecessárias. Acredito que alguém do governo federal, né, já deveria ter chamado a atenção. Às vezes, até mesmo, como ele diz aqui, que foi mal entendido, compreendido, não era isso, não traduz o seu pensamento, mas tem que, a autoridade, ela tem que, no mínimo, pensar antes de falar para depois assumir suas responsabilidades. Ele diz que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos, neste sentido de ser útil à sociedade, né? Ele defende, dizendo que engenheiro, advogado, tem muita gente que trabalha em Uber, que se fosse um técnico de informática, né, conseguiria emprego, né, porque a demanda é muito grande. Essa outra afirmação que a gente estava discutindo aqui agora, dizendo que é impossível a convivência de crianças com deficiências mais graves na escola, isso é um absurdo partindo de um ministro da Educação. E outras, né, tem outra aí que foi essa aqui, ele dizendo que os alunos que usam financiamento depois ficam endividados porque não tem emprego, né? Para que ter um diploma se não tem emprego? Mas é uma coisa realmente lamentável, né? Esse tipo de afirmações vindo, sobretudo, de um ministro da Educação. Eu discordo completamente desse tipo de postura. Deveria ser ao contrário, está trabalhando ao contrário e não dessa forma. Pois bem, né? Está aí o terremoto acontecendo aqui no Brasil. Eu falo na questão da política, com essa apresentação do pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai apresentar também essa expectativa ainda essa semana, o pedido de impeachment do ministro Barroso. E a gente fica assim pensativo também sobre essa questão, né? Eu acho que hoje fala-se muito em ameaça à democracia. No meu modo de ver, eu não vejo apenas ameaças por parte do governo federal. Acho que o Supremo também tem dado aí várias demonstrações antidemocráticas ao nosso país e que é o que deveria não acontecer está acontecendo no Supremo, que é a politização. Alguns ministros, eles interferem diretamente nos outros poderes, o que deveria não acontecer. O papel do Supremo é julgar, mas eles tentam legislar. Quando não executar, ser executivo. Você lembra daquela decisão de Alexandre Moraes, quando o presidente da República indicou o diretor da Polícia Federal, e o Alexandre, né, ele barrou essa indicação, o que é uma prerrogativa do presidente da República, seja quem for? Qualquer um que entrar aí a partir de Bolsonaro, que fizer uma mudança, uma indicação, não vai sofrer esse tipo de retaliação. Mas o presidente Bolsonaro sofreu esse tipo de retaliação com o argumento de que o indicado teria aparecido em uma foto com um dos filhos de Bolsonaro e que seria amigo dos filhos de Bolsonaro. É um pré-julgamento. Você não pode pré-julgar, aguardar, né, ele ser nomeado e exercer o papel para saber se estaria sendo isento ou não. As suas decisões poderiam ser questionadas ou não. Então, a gente vê que existe aí também, né, uma atitude antidemocrática por parte do Supremo Tribunal e tantas outras. Né, e tantas outras que a gente vem acompanhando, né? Essa esdrúxula anulação das condenações do ex-presidente Lula, né, apenas numa assinatura lá de Edson Fachin e depois corroborada aí pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, coisas que o Supremo havia discutido antes. Porque essa questão de dizer que a justiça lá, o juiz Sérgio Moro, a vara lá de Curitiba não tinha competência, isso já havia sido definido. Inclusive, o processo, né, todo o processo da Lava Jato ficou suspenso por um período, justamente para fazer esse tipo de avaliação, e avaliaram que a Lava Jato poderia prosseguir com as investigações. E aí você observa que, né, o ex-presidente Lula, ele foi condenado na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, quando eu vejo aí dizendo, ah, mas a culpa é de Sérgio Moro é contra Lula. Sim, então não só foi Sérgio Moro, não. Né? Se houve aí a má intenção, houve também por parte dos procuradores lá do TRF4, né, que foram três, que além de condenar, de confirmar a condenação de Moro, aumentaram a pena, e lá também do STJ, que aumentaram também a pena do ex-presidente Lula. Em três instâncias, né? O cara é condenado na primeira, na segunda, na terceira, chega no Supremo, anula-se tudo em apenas uma canetada. Isso é democrático também? Isso é correto, é coerente, é ético? Sem falar outras, né? Sem falar aqui de outros fatos que a gente vem acompanhando através do Supremo Tribunal, né? De muitos, muitos bandidos de colarinho branco que vão para a cadeia, mas quando bate lá o Supremo, aí vão para a rua, né? Deixa de haver o exemplo. E, aliás, até já vi, né? Já assisti ministro desdenhando da cara dos brasileiros muitas vezes, em muitas decisões. Agora, o que eu digo é o seguinte: nós temos que respeitar as instituições. Nós temos que respeitar e defender a nossa democracia, seja em qualquer situação. As instituições, elas não são culpadas de nada. Agora, alguns integrantes de instituições, às vezes deixam muito a desejar e causam insatisfação da sociedade. E ninguém está imune às críticas da sociedade, seja qual for o poder, executivo, legislativo, judiciário, ninguém é mais do que ninguém. Aliás, né, a Constituição diz que o poder emana do povo e tem que ser revertido para o povo. E o povo tem o direito a fazer a sua avaliação, fazer a sua crítica devida de determinadas situações esdrúxulas, né, e escancaradas que acontecem aqui no Brasil. Então, há esse terremoto aí, uma briga mais política, é mais política do que mesmo no campo da justiça, da lei, por conta do momento que a gente está vivenciando, dessa tensão política que antecede um ano eleitoral. Bastante preocupado, dia 7 agora, por exemplo, de setembro, há uma convocação nacional para manifestações aí em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. E já há por parte aí de segmentos, né, que são contrários ao presidente, informações de que serão atos antidemocráticos, de que haverá violência contra os poderes, as instituições, a própria democracia. E vamos aguardar para saber de fato se vai ser uma manifestação pacífica, tranquila, ordeira, né, dentro das quatro linhas aí do que está escrito na Constituição, ou se vai ser realmente um ato de responsabilidade para que a gente possa fazer, então, a divulgação de fato, né, do que irá acontecer nesse dia 7. De qualquer forma, né, está aí também um direito do brasileiro de se manifestar, né, cada um manifesta através do seu pensamento, e vamos aguardar para saber, né, como é que vai ser essa manifestação no Brasil no próximo dia 7 de setembro.
Jornalismo com credibilidade.